Chivas do IDM, no que tem a ver com a folha de rota para o juiz. Há várias iniciativas. A verdade é que há tantas partes ou elementos, tantas coisas que nos apresentaram em diferentes lugares para dar clareza ao processo que geramos esta folha de rota para cobrir todos esses elementos. Também está na website, podem analisar aí. Compartilhamos com o GAC e ele foi quem pediu. E esperamos também que isso dê clareza ao trabalho que estamos realizando. Também publicamos um relatório final sobre o sistema de informação de exatidão do juiz, do sistema piloto. Também está aberto o período de chamadas abertas. Esperamos que esse sistema piloto possa ser utilizado para analisar a exatidão do juiz, inclusive dentro do que está no novo programa de GTLDs. E todos os registros de novos GTLDs, de domínios de alto nível. Isso também foi um pedido do GAC, no assessoramento específico do GAC, para incluí-lo no contrato e também para melhorar a exatidão do juiz. E criamos um grupo de trabalho comunitário para melhorar nossos esforços na assinação.
Closed sessions for work. Temos muitas sessões diferentes, abertas, fechadas, para grupo de trabalho, para que trabalhem em áreas específicas. Não quero ler mais uma vez cada um dos pontos que eu tenho aqui, mas acho importante dizer e considerar as diferentes sessões que temos. Uma das principais é aqui as operações técnicas dos GTLDs. Acho que resulta importante para os operadores, para que assistam, para que vocês estejam certos de que estejam na mesma página e que aprendam do que se fez até o momento, como se fez, e que estejamos certos de que possamos obter sua assessoria nessas questões. Quanto às funções da IANA, estamos proporcionando uma sessão denominada Quem, Como e Porquê. Trata as funções da IANA, o que, que fazemos. Na última reunião da ICANN, foi uma sessão bem sucedida. Então, estamos fazendo novamente nessa reunião. Quanto à participação da indústria e o setor correspondente, como sabem, estamos avançando com as partes contratuais, mas o que é muito importante é a implementação do juiz extenso e o plano. Nós podemos estreitar as brechas e compreender as diferentes formas de implementar o juiz externo, mas também outros aspectos que vão ser abordados com relação ao juiz nessa reunião. Então, por favor, quero que insto a que todos participem dessa sessão. Quanto ao programa dos novos GTLDs, temos uma atualização do Estado e vamos falar tanto do programa em si mesmo quanto do avanço das solicitações, e vamos falar sobre a próxima rodada e quando nos encontramos e o que, que temos que fazer para chegar lá. Como já disse, Carl Lenz e a sua equipe fez um bom trabalho e tem muita informação para compartilhar e para avançar. Quanto à área operacional, temos, como sempre, uma cabine de informação de GDB. É um lugar para que vocês vão e façam reuniões com a nossa equipe operacional, com essa equipe. Basicamente, são especialistas em temas. E se tem perguntas, um pedido pontual com relação a GDB, por favor, marquem uma reunião, nos reunimos, tentamos abordar os temas, compreender quais são os seus pontos de vista e tentaremos garantir, avançar, dependendo dos tickets que houver no sistema. Também temos uma sessão relacionada com Aros. Aros é uma plataforma que é um sistema automatizado de integração de registradores, simplesmente para que todos saibam. Temos mais registradores e também registros no programa de novo GTLDs. Haverá mais registros que registradores, ou pelo menos a ideia, então, é estar certo de que se dê atenção à parte oposta. Por exemplo, se precisa se é necessário contratar algum registrador para nomear os nomes e domínio, talvez você seja um registrador que quer representar outro registro, seria muito mais difícil poder trabalhar juntos. Então, a ideia aqui, através da plataforma, é que tantas partes se ajudem entre si para poder assinar contratos, documentação, de maneira simples e sustentável. Então, vamos levar a cabo uma sessão a esse respeito e, por favor, assistam, ofereçam seus pontos de vista e para que possamos melhorar essa ferramenta. Também temos o workshop do grupo de usuários do portal do GDB. Vamos falar de melhorias que querem se ver no portal e quais as características que estão funcionando nesse momento e o que mais é necessário. E também vai haver a priorização de todas as questões que querem ser vistas. Então, convido a que participem. Quanto à folha de rota do juiz, acho que isso já é aquela sessão que se chama Todas as Coisas do Juiz, já foi feita ou não, mas convido a que assistam. Já foi mencionado. E queremos estar certos que saibam quais as coisas que há no juiz, o que, que precisamos fazer. Muitas vezes não é inteligente fazer coisas e ver depois que há questões operacionais ou características que têm que ser substituídas. Então, o que queremos é alinhar todas as questões para que os recursos da comunidade estejam ordenados e se possa trabalhar. Então, se vamos falar do juiz extenso, não temos que perguntar ou pedir o que fazer com o juiz extenso. Temos que estar alinhados, que se cumpra tudo e nos beneficiarmos com o trabalho que se realiza. Como sabem, nossas atividades ou negócios não podem operar no vazio. Então, devemos estar certos de que toda essa contribuição vá pelo caminho certo. Quanto aos esclarecimentos do juiz, aqui essa sessão tem como objetivo esclarecer os requisitos necessários para ver e que o juiz mostra. Há uma série de pontos cuja brecha deve ser cortada e se deve passar a implementação disso. Quanto a aceitação universal, estamos vendo muita aceitação por parte da comunidade. É uma sessão que vai falar sobre os processos, o progresso, e quero convidá-los a que participem para que possamos continuar fazendo girar a roda e o entusiasmo segue. Uma atualização do programa de IDNs. Essa é uma sessão muito interessante, como já disse. Depois temos o workshop de LGR sobre a zona raiz, os IDNs. É um workshop técnico para aquelas pessoas que estão mais interessadas nos detalhes. Houve muito avanço com relação aos IDNs, por sorte. Então, vamos ver o fruto de todo esse trabalho daqui a pouco. Agora, uma coisa bem importante é estabelecer um registro a respeito do que estamos prometendo e vamos conseguir para poder depois verificar esse registro quando nos reunamos de novo. Eu quero ver alguns resultados sobre os que vamos trabalhar, coisas nas que estamos trabalhando, e queremos ter a visibilidade de poder fazê-lo. Então, eu vou receber com prazer qualquer contribuição que vocês considerem que teria que ter uma prioridade ou outras coisas em que não estamos trabalhando e vocês pensam que teriam que estar trabalhando, ou questões que pensam que a prioridade que tem é pouca e deveria ter mais. Acho que é extremamente crítico para ter uma boa relação com as questões que estamos trabalhando. Vou mencionar isso e vou passar a palavra para que façam perguntas. Quanto à área técnica e ao SSR, vamos publicar o nosso relatório de atividade do SSR bianual antes de chegar a Buenos Aires. Vamos ver a lista. Então, também vamos oferecer uma análise do marco de risco de DNS. E vamos trabalhar com o comitê a respeito para oferecer mais informação a respeito. Vamos iniciar o desenvolvimento de um sistema de registro de assessoria revisto. Recebemos muita assessoria, mas não temos um depósito, repositório, onde poder fazer rastreamento e guardar toda a assessoria. Portanto, vai ser uma ferramenta para fazer rastreamento e oferecer assessoria à comunidade. Também vamos trabalhar com a liderança do RSSAC quanto à melhoria do sistema de servidor e raiz. Teríamos que poder mostrar bastante progresso antes da reunião de Buenos Aires. Temos iniciativas nesse campo também. Temos o grupo técnico de especialistas e estamos trabalhando no seu papel, formalizar o seu papel, o que, que esperamos disso. E eles vão se focar mais no futuro do DNS e questões que têm a ver com a segurança, estabilidade e área técnica com relação a esse papel. Vamos continuar com a implementação das modificações e planejamento também do RZM. E aqui vamos considerar diferentes, a essência dos cenários da NTIA nesse processo. Vamos trabalhar também, ou há grupos trabalhando na questão da transição, mas pensamos que no próximo trimestre vamos poder ver algumas das recomendações, considerando os diferentes cenários para estarmos prontos para a transição. Também emitir um rascunho do plano para modificar a assinatura da chave raiz. Quanto às funções da IANA, vamos continuar oferecendo o nosso serviço, como se espera. Temos acordos de nível de serviço e também dispositivos criptografados para a cerimônia de assinatura de chave. São coisas que fazemos geralmente e precisamos fazer no próximo trimestre. Então, eu já ordenei que os HFMs e vamos publicar também o relatório de auditoria SysTrust 2014 e também vamos anunciar o plano para solicitar candidatos para o TCR para a cerimônia de assinatura de chave. Temos uma série de registro de demissões que devemos planejar, então, a questão dos TCRs e considerar os pedidos para ver como poderemos administrar esses voluntários e para que eles possam participar nas viagens, etc., etc. Isso vamos oferecê-lo no próximo trimestre. Como podem ver, há muitas questões que são levadas a cabo nos bastidores, onde não, nem todo mundo conhece, mas para além do que vocês veem, há muito mais trabalho. quanto à participação da indústria, mencionei alguns dos registros e registradores que estamos pensando levar a cabo uma reunião entre sessões da ICANN. Então, esperamos fazer essas sessões ou reuniões entre sessões, uma sessão de trabalho com as partes contratuais. Sabemos que as reuniões da ICANN têm muitas distrações, porque se fala da transição, processo de política, questões comerciais. Todo esse trabalho, os trabalhos diferentes, são levados a cabo em conjunto. Então, é importante que, quando alguém quer levar a cabo seu negócio na reunião da ICANN, fique distraído e participe, se apresenta como voluntário no trabalho da ICANN e participa também dos nossos processos. Então, nós queremos oferecer essa oportunidade entre sessão, essa reunião entre sessões, para focarmos mais na questão comercial. Isso não é só de que o pessoal da ICANN venha e faça apresentações, mas que vamos trabalhar com vocês para desenvolver essas reuniões entre sessões, para que nos digam o que é que precisam, de que precisam. Essa é uma participação com os colegas da parte operacional, onde vai haver apresentações da nossa parte. Vamos nos reunir uns com os outros. A ideia é que isso se foque muito nas partes contratuais e que trabalhemos de maneira conjunta para poder resolver os temas apresentados e poder termos mais oxigênio nas reuniões da ICANN para poder abordar PDP, desenvolvimento de políticas, etc., dentro da ICANN, porque esse é o objetivo das reuniões da ICANN.
E também vamos avançar com estas reuniões até que se transformem em reuniões essenciais, onde se leve adiante muita atividade comercial. Então, eu convido os a que participem na definição dessas reuniões para poder aproveitar no máximo o benefício. Também vamos completar o marco de segurança de especificação número 11. Esperamos pronto ter acabado já. Em breve, também o lançamento total de Aros, que será no próximo trimestre. Também vamos lançar o programa de capacitação de registradores no website ICANN Learn. Também vamos ter o acordo de seguro de registradores. Vamos ter certeza de trabalhar com eles para que o programa de seguro e também com os requisitos para que eles sejam o que devem. Vamos tentar trabalhar sobre esse aspecto, vamos publicar documentos educativos para registradores atuais e futuros, e também tivemos nos últimos meses solicitação de registradores adicionais, então temos que trabalhar com eles e com esta solicitação para nos assegurar de que tenham tudo aquilo que necessitam para que seja um registrador exemplar. Também vamos lançar o app para monitorar os termos do serviço. Quanto aos programas do novo G3DS, estabelecemos alguns pontos quanto à contratação e também quanto à delegação. E a razão disso é poder dar a todos a possibilidade de que cumpram os prazos de forma bem-sucedida. Então, não vamos nos apressar nesse processo, mas vamos dar tudo o que é necessário para que possam cumprir os passos e avançar em cada etapa até a assinatura do contrato em tempo e forma. Então, esses pontos são considerações que apresentam a realidade de que estão trabalhando de forma adequada para que as coisas se cumpram e se exigem. Se precisam ajuda, vão poder superar o processo de forma bem-sucedida. Também estamos pensando em resolver 85% dos conjuntos controversos em conflito. Se vemos a maioria, a maior das editorias e dos leilões vão passar para o próximo trimestre. E também há questões referidas aos mecanismos de responsabilidade que temos que realizar ou concretizar. Então, esperamos para então concretizar tudo, inclusive os leilões. Também vamos continuar trabalhando com a NGPC para tratar as questões do assessoramento do GAC quanto aos novos GTLDs. Queremos ser cuidadosos e da forma correta. Então, queremos abordar esta questão antes de chegar à reunião de Buenos Aires. Eu acho que vamos conseguir, mas é importante estabelecer o objetivo e nos assegurar de que vamos cumprir. Vamos publicar também as revisões de implementação do programa e os relatórios correspondentes para comentário público, como já mencionei. Há muito progresso ao respeito. Vamos também lançar uma revisão do Centro de Informação de Marcas Comerciais e uma revisão também da estabilidade da zona raiz e um estudo econômico para o próximo trimestre. Isso também vai incluir também o período de comentário público. Tudo isso vamos fazer no próximo trimestre. Quanto agora às questões operacionais, lançaremos o serviço de tratamento global. Isso vamos fazer com o pessoal em Singapura e Istambul. A ideia seria conseguir atingir as operações da ICANN através de, por exemplo, linhas telefônicas ou através de tickets online. Mas a ideia seria que possam levantar o telefone e chamar um departamento de atendimento ao cliente que possa dar respostas. E se não, entrarão em contato com o departamento correspondente para que possam responder às suas preocupações e que possam também avançar com o seu negócio. Isso vai funcionar 24 horas por dia durante 5 dias por semana no mundo todo. Eu sei que há pessoas que consideram que sábado e domingo são dias comerciais, mas não vamos cobrir esses dois dias na primeira parte, na primeira etapa. Vamos também superar os nossos sistemas e serviços e vamos então levar uma pesquisa de satisfação do cliente para que façam suas contribuições de como estamos trabalhando. Vamos implementar também muitas coisas que têm a ver com gestão de situações e as melhoras que caibam. E o melhor do sistema CRM para otimizar a prestação do serviço. Estamos também implementando muitas ferramentas. Vamos tentar consolidá-las para que os senhores possam ver resultados no próximo trimestre e espero poder continuar melhorando e chegar até o lugar que os senhores querem que nós cheguemos com a melhor pressa possível. E também, como já mencionei, vamos lançar um processo para os operadores de registro para ajustar as questões do COI. Também, quanto a essa iniciativa, vamos ter painéis de nova geração. E outros que têm a ver com a geração de regras do EGR de código aberto. E isso é muito crítico para muitos dos solicitantes que dizem que querem ver as regras relacionadas com as variantes implementadas. Depois de feito, vamos começar a falar sobre como implementamos uma variante, o que se permite, o que não, para que todos na comunidade saibam como tratar esta questão. Estas partes são partes fundamentais do processo que devemos resolver antes de implementação. Também devemos trabalhar sobre como aplicar o grupo, implementar o grupo assessor. E esta é uma das questões que apareceu no assessoramento do GAC, que falava que tínhamos que fazer uma estatística dos registros do juiz de forma periódica. Eles também, o TRT também pediu que fizéssemos a mesma coisa. Então, aqui temos duas partes que pedem a mesma coisa. E tivemos, ou temos um piloto que já implementamos. Tivemos muitos registros do juiz diferentes. Analisamos e foi colocado num relatório que está colocado para esperar comentários públicos. Isso fizemos 2 vezes por ano e, por sua vez, a amostras estatísticas do juiz, isso vamos ver através do tempo. E depois de conseguida essa amostragem, quando consigamos esse registro que não seja exato, vamos ter certeza de que nossos registradores recebam essa informação, então vamos trabalhar com eles para que saibam quais são esses registros e como tratá-los. Porque, como os senhores sabem, fazemos isso 2 vezes por ano e enviamos os registros cada vez que existem, mas não enviamos tudo, porque senão o sistema se sobrecarrega. Mas queremos que cheguem esses registros de forma correta. Então, neste ponto, vamos trabalhar com o grupo assessor para nos assegurar de que todos fiquem prontos para implementar. Vamos acabar, então, com a implementação dos temas vinculados com o juiz e superamos o que esperamos. Também vamos começar um diálogo com a comunidade, que tem a ver com o tema de privacidade, que tem a ver com a AICA. Isso é muito importante para todos nós e cada vez mais. Muitos dizem por que não fizeram isso, por que não há um advogado que dê uma descrição do que está acontecendo, então podemos decidir como avançar. Isto é como uma areia movediça. Quando analisamos a lei sobre a privacidade, a legislação muda. Estamos num período agora onde, devido a todas as questões de cibersegurança e o que escutamos sobre a filtração de informação, eu recebi no meu correio eletrônico aqui, como se chama, o provedor de saúde. Alguém entrou no sistema e milhões de pacientes têm uma informação em risco, ou seja, cada vez é mais importante para muitas organizações de implementação da lei, e não só para eles, mas também para muitos governos e países, porque estão se concentrando nisto. Então, mudam a legislação para proteger os consumidores e nós precisamos manter-nos fora ou além disso, porque, claro, isso afeta, embora a gente goste ou não. Nós não queremos ficar atrás. Então, não queremos dar os registros e registradores a carga de fazer o trabalho por eles próprios. Então, por isso estamos avaliando como avançar neste ponto para chegar num lugar onde todos possamos navegar e que realmente seja uma coisa que possamos manejar. Acho que é bom trabalharmos juntos como para tentar chegar a um lugar comum. Também acabamos a implementação do IRTPC, estamos começando a implementação do IRTPD, que são as políticas de transferências entre registros. São diferentes normas que já foram adotadas, mas que estamos implementando agora. Esse é o meu relatório. Espero não tenha deixado vocês entediados com tantos detalhes. Espero que tenha sido informativo. E eu gostaria de escutar agora os comentários, ver se os senhores querem ver alguma outra coisa diferente, se eu deixei alguma coisa porque não falei do nosso trabalho, se querem mais detalhes. Enfim, eu peço que falem, porque agora sim, se há perguntas, abrimos a sala de perguntas e respostas. Obrigado pelo avanço realizado. Eu quero 2 petições para acrescentar 2 coisas. Uma é pequena, outra nem tanto. Eu peço desculpa por repetir, então, durante ano e meio, pedimos a Iana que publique nas suas páginas qual é a base de dados da Zona Raiz. Não só os TLDs, porque esses TLDs podem escrever em cirílico, em hebraico, em árabe de direita à esquerda, mas a questão do .emirate.bizard, chamarai.dot, é realmente difícil, e é difícil explicar às pessoas que isso existe, como funciona, que arábigo existe, que alguns TLDs existem. Então, se é uma entidade que não pode manejar corretamente, por que eu tenho que fazer? Então, eu acho que é muito simples. E Ana diz que não é deles, que é comunicações, e que parece que é um outro departamento. E não sei o que fazer, porque durante ano e meio escrevemos a Iana, a comunicação, dizemos no foro público. Eu acho que os engenheiros sim entenderam quando nós falamos que o ponto não está no lugar correto, mas eu acho que continua pedindo a mesma coisa um ano e meio depois. Eu quero dizer uma coisa. Fala agora a Kram Atala. Eu quero que mande o ponto a website. Eu peço que, por favor, mande o link para poder fazer isso. Fala, mas deveria, sim, pode ser? Pronto, o segundo ponto que eu quero apresentar, e continua falando Amadeu Abreu, tem a ver com o pedido dos TLDs com base europeia, em especial aqueles que têm a ver com a União Europeia. Tem um problema com a legislação local, então está dizendo de uma forma ou outra que tem que colocar os dados pessoais que não desenvolvem atividades comerciais com o nome de domínio. E isso não deveria ser permitido. Não deveria estar aí. Então, em 2014, falamos a ICANN que devia ter uma abordagem comum sobre como provar que isso diz a lei e, por outra parte, chegar a uma solução. A mesma coisa tem a ver com registradores e as dispensas feitas, que varia de país para país, para tentar chegar a uma abordagem comum. Então, o último que falaram ano e pouco atrás é que isso não tem uma prioridade na ordem do dia, algum dia vão fazer, mas eu peço que, por favor, vão um por um para aceitar o procedimento de cada um dos registradores. Mas, se um verifica que isso acontece nos anos nos quais tínhamos problemas com os nomes e outras soluções, se há diferentes soluções, vamos ter centros de soluções para diferentes registradores e TLDs na Europa. Então, eu acho que devemos colocar na mesa e negociar com os TLDs da Europa para ver como provamos o que é que diz a legislação e para chegar a um acordo sobre qual poderia ser uma solução que funcione para todos. Há uma reforma que continuará, senão assim. Então, eu acho que é uma situação que está no GA e que é mais importante para as autoridades de dados que também estão interessadas, e também enviamos cartas a eles. Então, espero poder chegar a uma solução para todas essas coisas, situações estranhas.
Fala, Kamat. Alá, acho que estamos analisando isso muito bem e você deve entender o difícil que é esse problema. Akram Alá. Espero que continuemos avançando e vamos nos concentrar com a equipe jurídica para ver como podemos armar um plano para poder compartilhá-lo com vocês, pelo menos em Buenos Aires. Sobre que coisas podemos fazer, o que não, qual o nosso marco e o que vocês podem fazer. Fala, Paul Forster. Tenho três perguntas. Todas têm a ver com o tema da exatidão no juiz. No projeto piloto, vi o relatório, acho que não se publicaram os dados subjacentes. Então, não sei se quero ver meus dados. Gostaria de ver como é que foi, como nos foi, como foi a nossa questão. Fala, Karama. Akram Atala. Imagino que vocês devem querer ver seus dados em forma privada e não pública. Fala, Red. Sim, realmente. E durante a apresentação, você disse que ia haver um programa de cumprimento que ia começar em janeiro de 2015. Quer dizer que estamos atrasados? Não sei se eu vi bem, então. porque estão olhando como que eu não entendi bem, ou seja, não sei se há elementos de cumprimento que têm a ver com o estudo. No juiz, fala Akram Atala, basicamente o que vamos fazer com os dados é obter esses registros e os que mostrem que não são exatos, vamos enviá-los a cumprimento, que é uma coisa externa, para verificar esses registros e se pensam que são inexatos, conforme o acordo, então aí vamos enviar o registrador. Não é que nós vamos iniciar uma iniciativa de cumprimento, mas é como os dados, quando são recebidos operacionalmente, fazer o que faz o resto, verificar se são exatos ou não para que façam o cumprimento. Fala Brett Fossett. Isso já começou? Fala Akram. Não, se supõe que o grupo se tem que reunir para definir como fazê-lo, para não sobrecarregar os sistemas. Como vamos fazer duas vezes por ano, talvez possamos dividir em mais vezes. O grupo de trabalho será quem defina isso. Fala Brett. Então, minha terceira pergunta sobre o juiz. É claro que estou interessada na implementação do grupo de assessoria. E como fazer que alguém participe desse grupo, dessa equipe? O grupo de trabalho de implementação, o grupo assessor da implementação do juiz, acho que no final se disse que ia começar a funcionar aqui. Fala Kramat Atala, há uma sessão especial para isso, mas deveria poder se unir à equipe. Saira Sanamassi fala. Há uma equipe que já foi formada, mas se quiser, fora da linha, podemos falar. Também há uma sessão dedicada a todas as questões do juiz, onde vai se apresentar. A que horas, Karen? Acho que é imediatamente depois disto, às 13h30. Não, às 2h? Bom, vendido. É, parece um leilão. Não, é hoje à tarde. Sim, sou Jim Progress. Obrigado pela apresentação, pelo processo. Sobre o tema dos dois caracteres, por que vai a todo o board e não ao NGPC? O tema dos dois caracteres. Fala Kramatala. Atala, quando se transforma em registro, qualquer problema já não é do NGPC, não gerencia o NGPC, porque já há um contrato, há um pedido de RCEP. Antes de ser uma parte contratada, todos esses temas, sim, são tratados pelo NGPC. Kathy Kleiman, tenho uma pergunta sobre o juiz, seguindo o que disse Brett. Quando vemos a exatidão do juiz, qual é o padrão que tomam? Porque há duas maneiras de olhar. Olhamos a exatidão de todos os campos do juiz ou se olham os campos da exatidão de alguns desses campos. Ou seja, se são todos exatos ou são contactáveis. Contactabilidade significa que alguns não podem, não se pode chegar ao contato. Então, qual o padrão adotado pela equipe de revisão do juiz? Então, qual é o padrão que vocês utilizam nesse estudo? Fala Kramatatala. Acho que o piloto abordava as recomendações da equipe de revisão do juiz. Mas esse nível de exatidão que se definiu lá, que está no documento, quer dizer que a gente pode analisar. É por isso que não queríamos tomar esses registros. que não são exatos conforme o relatório e mandar aos registradores, mas pensamos mandá-lo a cumprimento, e cumprimento vai verificar se esses registros cumprem ou não, e os que não cumprirem vão ser enviados aos registradores. Ora bem, é importante fazer uma diferença, marcar a diferença entre requisitos do RA e o que nós podemos fazer quando fazemos a verificação. No momento da registração do registro, vocês podem verificar a contactabilidade de maneira diferente da que podem fazer depois da registração. Se estão tentando registrar um domínio, mandam um e-mail que vai ter que responder o domínio. Então, tem uma representação exata de se o domínio, se o e-mail funcionou ou não. Perdão. Para depois, eu não sei se isso é spam ou não, porque talvez não possa responder. Então, não posso definir se é um registro ruim ou não. E é difícil, e é o que se está trabalhando no grupo de trabalho. Espero poder chegar a um ponto no qual não só representemos informação que seja confusa, mas estamos tentando alinhar todos os requerimentos sobre, ou alinhá-los com as obrigações contratuais para poder definir as coisas por camadas, dizendo isso cumpre com a obrigação contractual ou não, e no seguinte nível, que seria superior, que cumprem as obrigações contractuais, e o terceiro seria, bom, não sei, realmente não sei. Estamos colocando níveis, chegamos às obrigações contractuais, e o que estamos estudando é tentar estar alinhados para não abordar problemas que não têm maneira de serem abordados do ponto de vista contractual. Quem fala agora é Donna Austin. Então, falando das etiquetas de dois caracteres, disseram que não tinha uma resolução da diretoria que vai existir esta semana do board. Se podem falar um pouco qual o processo para ajudar-nos a entender como foi gerenciado isto, o que foi incluído no comunicado do GAC. Nós não temos factibilidade. Eu gostaria de que descrevesse um pouco como é o processo. Fala Akram Atala. Não lembro muito bem a resolução do board, mas acho que era dizer para o pessoal que trabalhasse para gerar um processo para que os dois caracteres seguissem os lineamentos do comunicado do GAC, ou assessoria do GAC. Fizemos o processo para cumprir com a assessoria do GAC. Mas o processo se baseou nas cartas recebidas pelo GAC e armamos o processo para cumprir com isso. Quando começamos a processar algum dos pedidos e recebemos a carta do GAC dizendo não, isso não é o que nós quisemos dizer, não é o que nós queríamos, e havia uma lista de requisitos, o pessoal que pediu visibilidade para ver o que acontecia, em que momento, começou a trabalhar nisso. Mas quando disseram, isso não é o que queremos, disseram, bom, precisamos parar, ir para o board, porque a resolução era trabalhar online, alinhado com a assessoria do GAC. O GAC disse, não é isso que nós esperávamos, precisamos de mais informação. Nos pareceu que tinha que parar. Era prudente. Fomos, então, para o board e estiveram de acordo em que tínhamos que esperar até eles analisarem o tema, pudessem deliberar e decidir qual o seguinte passo. Está na ordem do dia, na agenda da quarta-feira. Vamos oferecer um documento com todos os detalhes para que o board elabore, depois da reunião, possamos voltar a relançar o programa com ajustes, mas até que eles não se reúnam, não tenho resposta. Fala Dona Austin. Então, a expectativa é que o processo vai mudar. Fala Akram Atala. É, bom, se eu tivesse a bola de cristal, eu diria... certas questões que são mais fáceis de abordar na assessoria do GAC sobre que o teledemo dá alguma coisa com mais visibilidade. É coisa simples, porque para que as coisas avancem rápido, colocamos muitas das solicitações juntas para avançar e foi difícil para eles dividir e saber o que estava acontecendo. Talvez tenham que fazer de maneira mais clara, transparente para eles. Acho que isso pode ser, podemos fazê-lo para melhorar e avançar rapidamente. Mas há outros temas. Precisamos de que o board delibere e nos dê instruções precisas. Fala Donna Austin. Então, sei que não vamos poder decidir nada até surgir a resolução do board. Espero que não haja mudanças no processo, porque seria uma ação retroativa e para os operadores de registro significaria grande perda de tempo. Fala, Akram, estou de acordo. Obrigado. Sou Jared Buchanan. Sou de Google e quando vejo a resolução do board de Los Angeles, fala em tomar assessoria do GAC, mas também, especificamente, considerando o que disse a assessoria do GAC no comunicado que vocês receberam e tinham desenvolvido, tinham feito o desenvolvimento dos procedimentos, muitos não entendemos muito bem. Não sei por que devemos reconsiderar esse comunicado de assessoria de Los Angeles quando já o board disse que era o que tinham que fazer, considerar a assessoria de Los Angeles. Então, nós, na comunidade, esperávamos que fosse o procedimento a seguir. Fala Atala, estou de acordo. Nós pensamos que tínhamos cumprido com requisitos do GAC, do comunicado. Mas esse não é o ponto a debater. O GAC voltou dizendo, não, é isso, não, essa não era a nossa intenção. E isso nos fez questionar se a interpretação do que eles tinham planejado estava certa ou não. E então voltamos para o board e nos dissessem como seguir. Fala, Jordan.
Fala, Jordan. Minha última pergunta. Uma das questões que os senhores que esperam que aconteça no futuro tem a ver com os erros, com a solução dos erros. E também com o lançamento de Aros. Eu suponho que isso tem a ver com Aros, mas eu me pergunto, os senhores estão realizando consultas com os possíveis usuários de Aros, porque talvez ainda isso seria de utilidade, levando em conta que pode existir um prazo talvez limitado. Eu me pergunto como os senhores levam em consideração se isso ainda continua sendo necessário para a comunidade, ou se, na verdade, é uma coisa que querem investir a ICANN. Fala Akram Atala, há um grupo de trabalho que se ocupa de Aros e está formado pela comunidade de usuários que vão definir e ver realmente qual é o sentido de uso disso. Eu acho que se faz bem, poderia ser utilizado para sempre, porque sempre há mudanças entre os registros, os registradores e os contratos. Há novos registradores. Então, se podemos chegar a uma coisa que seja realmente útil, eu não sei se realmente não se utilizaria, se entendo o que o senhor diz. Até agora, delegamos 500 registros e, conforme passa o tempo, haverá outros 800. Então, vão existir pessoas que utilizem. Então, como eu disse, nos últimos 6 meses, existiram 500 solicitações para registradores, para novos registradores. Então, eu concordo com o senhor que talvez o máximo, estamos agora no limite maior, mas que daqui a pouco não seja tão utilizável como agora. como quando foi desenvolvido, mas eu acho que vai continuar sendo utilizado. Volto outra vez, George Buchanan. Qual é o processo, então, através do qual a comunidade se consulta o departamento de GDD e quais são suas prioridades? Porque eu acho que Arrows vai ser útil, mas também haverá muitas perguntas e vai ser uma... haverá um custo respeito à oportunidade. O que os senhores acham e consideram importante e que deve ser melhor explicado? Porque aqui haverá questões de gasto e tempo envolvido também. Fala Akram Atala. Bom, eu acho que concordo em que será uma contribuição muito útil. Christine, eu recomendaria que ele, quem está desenvolvendo os nossos sistemas operacionais, ela é basicamente quem se encarrega de definir as prioridades e alinha o folha de rota. Então, ela será quem leve adiante o debate com registros e registradores para ver quais são as prioridades que querem colocar. Eu acho que temos uma folha de trabalho que está sendo implementada e quando isso esteja disponível, talvez com a equipe de participação, Christine e sua equipe e os senhores possamos sentar e ter a certeza de que as prioridades estejam em linhas com suas necessidades. Fala Akram Atala, há alguma outra pergunta? Muito bem. Muito obrigado. Nos vemos então durante a semana. Muito obrigado para todos.